De Olho nas Comissões. A apresentação de Cláudio Ferreira.
A Comissão de Agricultura da Câmara examina um projeto de lei que prevê a criação de delegacias especializadas em crimes rurais. Na Comissão de Seguridade Social e Família, uma proposta estabelece a notificação obrigatória de casos de suicídio e automutilação. E uma audiência pública discute saúde mental e gênero. Acompanhe as entrevistas a seguir.
De Olho nas Comissões.
Está na Comissão de Agricultura uma proposta que cria as delegacias especializadas em crimes rurais. O projeto é do deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, que fala sobre a proposição a partir de agora. Deputado, o senhor justifica a criação dessas delegacias especializadas com o aumento da violência no campo. A distância das delegacias das cidades acaba sendo um empecilho à investigação dos crimes na área rural?
Sem sombra de dúvida, além do aumento excessivo do número de ocorrências no campo, lá o campo não possui o telefone 190. A polícia não vai chegar a tempo de conseguir evitar um assalto naquela propriedade rural. Por isso que a gente apresentou o projeto no sentido de criar delegacias especializadas nos crimes rurais. Porque você não faz ideia dos valores que são subtraídos, que são roubados ou furtados nessas fazendas. Para você ter uma ideia, não vou nem falar de tratores, de colheitadeiras, vamos falar dos insumos, dos defensivos agrícolas. Hoje, qualquer depósito de um produtor rural que planta soja, ele tem ali, no mínimo, no estoque, R$1 milhão, no mínimo, em mercadoria. E aí é onde vem a desgraça do intermediário, do receptador, porque o cara que rouba, ele só rouba porque ele tem para quem vender. Então, tem que ter uma delegacia especializada para ir atrás, buscar realmente esses autores desses crimes e minimizar, porque hoje o campo é o maior alvo, infelizmente, é o maior alvo dos marginais que deixam a cidade para fazer esses roubos, né, no campo pela falta de policial.
E a própria violência urbana acaba fazendo com que o trabalho das delegacias se concentre no que está acontecendo na cidade, né? Dificilmente ela vai ter pessoal, equipamento, recursos para investigar os crimes rurais.
É verdade, mas aí é onde a gente pode também exigir que os governantes imaginem que o montante, né, dos valores são muito altos, né, e o prejuízo é muito grande. Então, é claro que ele pode, parece que eu coloco aí municípios de 200 mil habitantes, para que haja pelo menos alguma delegacia. Quando criaram a delegacia da mulher, foi uma coisa específica. Eu estou pedindo também que se tenha uma delegacia voltada para esses crimes. Se não tiver crime naquela área rural, a delegacia pode desempenhar até outra função. Não quer dizer que se não houver crime ela vai ficar parada, porque hoje a carência de policiais no país é tão grande que não podemos ter esse luxo para um Estado ter uma delegacia apenas para os crimes rurais. Mas que quando ocorre os crimes, é verdade que uma delegacia da área rural, da área urbana, não tem como disponibilizar meios para fazer a devida apuração no campo, isso é fato, isso é realidade. E é por isso que a gente pede e que isso seja colocado nesses grandes centros e nesses municípios uma delegacia especializada.
Agora, essa delegacia do meio rural, ela também tem que ser equipada, né? Porque normalmente são áreas extensas, os crimes são mais difíceis de investigar, então talvez helicóptero, talvez um veículo com tração diferente para poder ir em lugares mais inacessíveis, né? Tem que ter uma dotação de um equipamento ali, né?
Sem dúvida, mas eu acho que uma caminhonete traçada já resolve o problema, né? Eu não vou nem falar nos helicópteros, que isso aí já é muito oneroso para o Estado e nosso país, infelizmente, não tem estrutura. Mas hoje o campo, a maioria dos produtores rurais, das fazendas, já possui monitoramento.
GPS,
né? Então tudo isso pode facilitar. Alguém bem treinado para fazer esse tipo de investigação, eu não tenho dúvida que logo, né, se chega a um nome, o modus operandi vai ser revelado e as delegacias especializadas, automaticamente eles criam cadastros próprios de pessoas que atuam no campo praticando delitos. E aí é mais fácil de poder partir para a investigação.
Deputado Alberto Fraga, muito obrigado pela entrevista e a gente vai acompanhar o caminho do seu projeto aqui na Câmara.
Vamos torcer pela aprovação o mais rápido possível.
De Olho nas Comissões.
A notificação compulsória de casos de suicídio e de automutilação no sistema de saúde pode virar lei. A proposta está sendo examinada pela Comissão de Seguridade Social e Família. O autor do projeto é o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. Deputado, como é que o suicídio e a automutilação são tratados hoje em dia no sistema de saúde e por que o senhor propõe essa notificação compulsória?
Olha, a notificação compulsória é devido ao aumento de casos, né, que tem nos levado a nos preocuparmos. Acho que passou a ser uma questão maior de saúde pública, essa quase epidemia de suicídios e de automutilação, né, que caminham juntos, né? A gente tem acompanhado aí os casos, tem tomado conhecimento dos diagnósticos e visto que há um número crescente de adolescentes que se automutilam e muitos desses acabam tentando suicídio ou até suicidando, né? Então, é uma preocupação grande, né? E nós temos que fazer alguma coisa para diminuir isso. A melhor forma é, detectando a automutilação, ter uma notificação compulsória que permita, nós temos o dado, a visão da realidade, quer dizer, quem realmente está se automutilando, aonde isso está acontecendo com mais frequência, qual a proporção desse problema, até para fazer a prevenção do suicídio, né? Não só a prevenção da automutilação, como a prevenção do suicídio. Hoje esses dados não são compulsórios e nós estamos no escuro, né? O sistema público de saúde anda no escuro para poder enfrentar esse problema grave, que é uma causa importante de morte de jovens, né?
O senhor acha que o próprio tabu em torno do assunto acabe impedindo que as pessoas notifiquem, acaba causando uma subnotificação dos casos?
Eu acho que sim, né? Mas como não é obrigatório, a notificação não acontece numa escala mínima, né? Para se ter uma ideia do tamanho do problema. Então, o que a gente tem visto é muitos relatos, mesmo sem notificação compulsória, muitos relatos se referindo ao aumento do número de casos, né? Mães que procuram a orientação na escola, né? A psicóloga da escola, a orientação pedagógica, enfim, que ficam procurando alguma informação sobre quando eles detectam o problema. E até mães que não sabem do problema, né, e vem acontecer com outros filhos e acaba investigando e descobrindo que seu filho também está se automutilando e que passa então a se preocupar. Então, mas isso não há a notificação compulsória, ela ajuda a organizar a informação para ação pública, ação da saúde pública.
Agora, o senhor fala no projeto em capacitar os profissionais de saúde, porque essa é uma abordagem delicada, né? É complicado, às vezes, dependendo da situação, o profissional de saúde chegar, detectar, abordar tanto o paciente quanto a família, não é? Como é que seria feita essa capacitação?
A capacitação tem que ser feita por psiquiatras, né? Tem que ser feita seguindo protocolo, tem que se estabelecer protocolos, inclusive de abordagem, tem que ter uma forma de fazer isso, que é a forma mais adequada de fazer isso. E isso nos serve também. Eu fui secretário de saúde 8 anos do Rio Grande do Sul e criei um programa de prevenção do suicídio lá. O Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior número de suicídios no Brasil, a maior proporção, é o dobro da média nacional, por vários motivos, né? Mas o que eu aprendi com isso foi que o suicídio, ele só acontece, 95% dos casos, acontece em cima de uma depressão, que é comum na adolescência, né? A oscilação hormonal, a química do cérebro, ela muda muito, né? E com muita rapidez no período da adolescência, e pode dar períodos longos de depressão, que levam não só à automutilação, como podem levar também ao suicídio. Então é importante que a gente tenha essa informação e localizar essa informação geograficamente, as áreas onde está ocorrendo mais, para estabelecer naquelas regiões, nos postos de saúde, programas de tratamento da depressão e de acompanhamento dessas famílias através das equipes de saúde da família.
Ok, deputado, muito obrigado e a gente vai acompanhar o caminho do seu projeto aqui na Câmara.
Tá bom, eu que agradeço aí o espaço e a participação da imprensa, A informação qualificada a respeito desse problema pode ajudar a salvar muitas vidas, pode ter certeza disso. Muito obrigado.
De olho nas comissões.
As comissões de defesa dos direitos da mulher e de Seguridade Social e Família se unem para discutir saúde mental e gênero. A audiência pública está marcada para as 14h30 desta terça-feira. Vários deputados propuseram um debate, entre eles Diego Garcia, do Podemos do Paraná, com quem a gente conversa a partir de agora. Deputado, o que é que vai ser discutido nesta audiência pública?
A gente avalia que há, sim, as questões que envolvem a saúde mental da mulher. Há inúmeros problemas, principalmente quando se trata da relação de trabalho da mulher com o trabalho, a conciliação com a família, e que muitas das vezes as mulheres elas têm sido muito prejudicadas, sendo às vezes até discriminadas na questão, principalmente quando se trata da questão da maternidade. Então nós acompanhamos até inclusive no âmbito da própria Câmara dos Deputados alguns casos de servidoras que após darem à luz e passar o período de licença maternidade, acabaram sendo exoneradas e mandadas embora. E isso, consequentemente, vai trazer transtornos à saúde, e principalmente à saúde mental, levando à depressão, ao estresse, à ansiedade e a outros problemas relacionados à saúde, não só mental, mas à saúde física também da mulher. Então, é uma audiência de extrema importância promover esse debate sobre a saúde mental da mulher. Óbvio que no tema, e esse tema que ficou ampliado, nós acabamos fazendo um aditamento a esse requerimento e sugerindo alguns outros nomes, mas o requerimento inicial, ao propor aí essa discussão, entendo que o melhor termo seria o debate sobre saúde mental da mulher, especificamente, porque há toda uma discussão ideológica em torno do tema gênero.
Deputado, um tema que está muito corrente em relação à mulher e trabalho é a questão de assédio, né? Tanto assédio moral quanto assédio sexual. Esse tema também vai ser tratado na audiência pública?
Ah, com certeza, né? Com certeza isso deve ser tratado, visto que são muitos os casos, né, que acontecem e que levam a consequências e a prejuízos na saúde mental também da mulher, porque não tem como uma mulher que é vítima de assédio no trabalho não ficar depois, por conta disso, com sequelas e com traumas, medo e com tantos transtornos ocasionados por conta desse mal que ela tenha passado no ambiente de trabalho. E não só isso, né? Outros problemas que envolvem a mulher, e hoje nós vemos que há também uma omissão muito grande e tem que ser dado condições e criado cada vez mais mecanismos, apesar que já existem inúmeros, mas temos que estar sempre batendo nessa tecla, que é a da denúncia, que é de que a mulher ela possa denunciar, ela não tenha medo de falar e que seja dada a ela também a proteção devida. Porque em muitos casos acaba depois ocorrendo situações de violência, de agressão física, e levando a transtornos ainda piores que envolvem a mulher. Então nós temos que provocar essas discussões, esses debates, fazer com que isso ganhe visibilidade e repercussão a nível nacional, para que mais e mais pessoas sejam conscientizadas, para que não só as mulheres, mas também nós homens, possamos a partir disso fazer essa reflexão e pensar em ações que nós também possamos realizar, promover e combater toda espécie de violência, assédio contra as mulheres em todo o Brasil.
Deputado, obrigado pela entrevista. A gente vai acompanhar o debate nesta terça-feira à tarde.
Eu que agradeço.
De olho nas comissões, uma produção da Rádio Câmara exibida em todo o Brasil pelas emissoras parceiras.